que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá, amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, o nosso programa espiritualista de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Abri o programa com essa bela canção do baixista inglês Colin Bass. Esse baixista ele toca na grande banda de rock progressivo Camel, que é uma das principais bandas inglesas de rock progressivo desde a década de 70. E esse é um disco solo do Colin Bass, é lançado no ano de 1999, chama-se An Outcast of the Island. E essa música é a segunda do disco, chama As Far As I Can See. É uma canção linda e participa especialmente na guitarra o Andrew Letmer, que é o guitarrista e líder do Camel. Então, uma canção muito bonita, eu gosto bastante. No ano de 99, que foi o primeiro ano em que nós começamos o programa aqui, que já estamos no ar há 9 anos, logo que esse disco saiu, eu trouxe aqui para a rádio, toquei diversas vezes, porque muitos ouvintes pediam para repetir. O Tomás lembra desse disco, porque nós tocamos bastante. E hoje quem está aqui comigo na parte técnica é o nosso amigo Tasso, que não tinha ouvido ainda o Colin Bass e está ali emocionado, né, pedindo para eu gravar para ele esse disco muito bonito. Ele gostou bastante da guitarra. Bom, vamos lá para o programa, gente. É o seguinte, nessa madrugada, por volta de umas 3 da manhã, eu escrevi um texto muito legal. Um texto dedicado aos pais, um texto muito bonito, que eu fiz de uma forma intimista. Uma intuição que eu tive, fui lá, escrevi, e enquanto eu estava escrevendo, eu percebi que as palavras projetadas ali naquele texto seriam muito legais para outros filhos e outros pais também. E aí eu trouxe o texto para ler aqui para vocês. Mostrei para o Evaldo, ele ficou emocionado. Mostrei ali para a Samira, que também trabalha aqui na rádio, ficou emocionada. E eu quero passar esse texto para vocês, dedicados aos pais e aos filhos. E espero que um texto desse possa reunir pais e filhos que às vezes não se veem há um tempão, principalmente os filhos que esquecem os pais com mais idade, né? Uma sacanagem, uma falta de consciência. E também os pais que não tratam bem seus filhos, os pais que não arranjam tempo para curtir o crescimento dos filhos e dar a devida atenção, a devida responsabilidade. E também aqueles pais tão bobos que não são capazes de rolar no chão brincando com os filhos para manter a postura esta ou aquela, que é uma postura, na verdade, da arrogância, do ego dela, quando, na verdade, rolar com a criança no chão faz parte da brincadeira, do lado lúdico, de você curtir a chegada de um filho e o crescimento dele. Então, espero que esse texto possa reunir pais e filhos, né, de alguma maneira, e levar alguma coisa boa, uma atmosfera legal, que foi a mesma atmosfera que me inspirou a escrever esse texto. E um pouco antes de sair de casa, ainda agora, eu fui fazer uma pequena meditação e lembrei-me de um trabalho do flautista Jim Evanson com o guitarrista Scott Huckabee, ambos são americanos, e eles têm um disco juntos chamado Mountain Middle Meditation. Tradução, montanha, campo e meditação. É um trabalho de teclado suave, flauta e guitarra, muito bonito. E eu me lembrei de duas músicas desse disco, coloquei para tocar, fechei os olhos, elevei os pensamentos a uma causa maior que permeia todos nós, agradeci a chance de estar vindo aqui para o programa para passar coisas legais, porque eu também me beneficio com isso ao fazer uma atividade sadia, que é possível de melhorar outras consciências, e assim fazendo eu realizo o trabalho que eu vim fazer, não como guru, não como mestre, mas como ser humano íntegro, sadio, com defeitos sim, mas com muita qualidade bacana, para poder contrabalançar os defeitos que ainda tenho. E quando venho aqui para o programa, eu espero sempre passar aquela qualidade. Os defeitos eu deixo comigo mesmo, porque a parte que não presta eu deixo ali quietinho e vou tentando trabalhar pessoalmente. Mas a parte boa, tomara que ela vá, que siga e melhore outras pessoas, assim como tem melhorado a mim também nessa caminhada espiritual e humana de mais essa vida. Então eu fechei os olhos, ergui o pensamento E aí desceu na minha frente uma forma mental em forma de pirâmide, uma pirâmide dourada, mas na minha visão mental ela era tridimensional, não era uma pirâmide recortada no ar, era uma pirâmide viva, pulsante na minha frente. E aí eu percebi que havia uma inteligência extrafísica, espiritual, projetando aquela imagem, e aí, por intuição, eu percebi que essa consciência espiritual, que é de um dos amparadores espirituais que ajuda a gente aqui em nosso trabalho, de passar um pequeno exercício para vocês de visualização da forma piramidal enquanto eu leio o texto. E eu vou fazer, então, assim, usando duas canções do Jim Everson e do Scott Huckabee. Eu vou sugerir uma visualização, se vocês quiserem, façam, e logo a seguir eu vou ler o texto para vocês, tá bom? Então, Tasso, por favor, pode colocar as músicas, a quarta e a segunda na sequência do Jim Everson, faz favor, enquanto eu vou já falando e projetando o texto, tá bom? Vocês em casa, ergam um pensamento ao infinito, ao todo que está em tudo, cada um com a sua crença, com a sua maneira de expressão, e a sua liberdade individual de acessar o todo. E isso é de foro íntimo, cada um tem seu jeitinho, e nunca se deve permitir que outro diga o que fazer no jeitinho com o qual você se comunica com a causa maior. Isso é de foro íntimo, é pessoal, é de cada um, e não pertence à religião essa ou aquela. É do próprio coração, e a pessoa erguendo o pensamento a um amor profundo, está feita a conexão, independentemente da raça, da cultura, do sexo ou da religião. É sintonia direta, o espírito aí no coração e Deus, que não está só lá em cima, mas embaixo, à esquerda, à direita, na frente, atrás, dentro e fora, ou seja, em tudo, inclusive no seu coração. Quem está trabalhando, ou dirigindo, ou indo para o trabalho, ou para a universidade, apenas escute, né? Não dá para você fechar os olhos, tem que prestar atenção ou no tráfego ou no seu trabalho, mas as pessoas que estão em casa e se permitirem essa abertura, fechar os olhos um pouquinho e deixar que eu conduza uma pequena visualização, se for possível, que assim seja, por um poder maior que permeia todos nós. Vai rolando essa música linda, que é guitarra acústica, violão, cítara linda, um teclado de fundo, que vai ser a trilha sonora desses minutos que nós vamos viajar juntos numa visualização e num texto. Usando a capacidade da imaginação, visualize em frente ao seu rosto, 40 centímetros em frente, uma grande pirâmide dourada brilhando na sua frente, suspensa no ar. Uma pirâmide tridimensional, viva, dourada, pulsando na sua frente, uma pulsação suave. E mantenha o seu pensamento elevado a uma causa maior. E mantendo a conexão com esta forma mental projetada em frente. E se você tiver dificuldade com isso, projete a forma mental piramidal por sobre a sua cabeça, pairando acima do chakra do topo da cabeça, numa ligação energética com o alto da sua cabeça. E pensa em coisas boas, pensa numa luz que se propague pela sua casa, permeando e melhorando seus familiares, o seu ambiente físico e extrafísico, que tudo melhore em torno, nesta irradiação, concentrado nesta pirâmide luminosa. E a intuição que eu tive dos mentores espirituais para fazer isso, e sugerindo trazer para cá, para a rádio, é que a mente se concentra melhor com a forma piramidal. Então, ao manter a forma piramidal pairando no seu espaço mental, em frente ou em cima, isso potencializa seu poder de concentração e faz com que seus pensamentos viajem a planos mais altos. Abre o seu coração para uma sintonia maior e dota a pessoa de mais força, de luz, de confiança. É um exercício ancestral. Muitos grupos ocultistas realizaram essa prática ao longo dos milênios. Desde o Antigo Egito, desde a Antiga Grécia, os ocultistas europeus, várias práticas iogues também, utilizam do mesmo princípio. Então, vai visualizando esta figura brilhante e eu vou ler o texto para vocês agora. Escutem de olhos fechados. O texto se chama Falando de Pais e Filhos no Céu do Coração. quando a gaivota passa o recado do grande espírito. Eu vou ler pausado, com essas belas músicas de fundo, e que Deus abençoe essa vivência nossa nesses minutos. Pai, eu vi a gaivota voando e me lembrei de você. E o meu coração se encheu de saudade. Dos seus braços fortes me segurando no colo, dos seus conselhos e de suas esperanças em meu futuro, do quanto você teve paciência comigo. Sabe, quando somos jovens, não sabemos o que um pai sente. Não valorizamos quem segurava nossa barra e nos sustentava. Com o tempo, também nos tornamos pais, e aí compreendemos. A experiência transforma o olhar e faz ver além. Então, nos lembramos que um dia fomos filhos, e a saudade vem de cheio, junto com agradecimento. Pai, ontem eu não sabia. Hoje eu sei, com todo o meu ser. Com a chegada dos meus filhos, o vento do amor arejou meu coração. Assim como arejou seu coração, um dia, quando você me recebeu como seu filho. Fico pensando nas coisas que não são ditas entre pais e filhos, coisas que o tempo leva, coisas que não têm preço, lembranças que viajam pelo céu do coração. Com o passar dos anos, sinto o que antes não sentia. Amando meus filhos, penso no seu amor por mim. E se isso é assim aqui na Terra, imagina um amor maior em tudo. Um grande coração universal, onde pais e filhos viajam nos sentimentos reais. Fico imaginando poder maior que nos colocou aqui, como pais e filhos, e elevo meus pensamentos a Ele, Pai de nós todos, agradecendo o presente. Sim, agradeço o presente de hoje ser pai e de um dia ter sido seu filho. Pai, a gaivota passou voando pelo céu do meu coração. E ela me disse, o grande espírito lhe ordenou escrever algo para os pais e filhos. Não questionei, apenas escrevi o que senti, consciente da missão. Pois sei que há um poder maior capaz de interligar invisivelmente as consciências. Como sei, também, que algumas palavras podem chegar no momento certo para alguém. Talvez até corações feridos, que reconsiderem sentimentos e reúnam novamente pais e filhos. Ou, simplesmente, por entre os planos da vida, pais e filhos se toquem no infinito. Por obra e graça de um poder maior, isso é possível. Como é possível refletir? Sim, refletir para recomeçar. Talvez para melhorar pais e filhos, por esse mundão de Deus. Então, que esses escritos viajem por aí, cumprindo sua função e unindo corações. Que o vento do amor leve essas palavras a quem de direito, como deve ser. E esses escritos são dedicados a Valdemar Borges, o meu pai, que hoje tem 76 anos de idade, e também aos pais e filhos de todos os lugares, capazes de sentir o vento do amor arejando seus corações. E também esse texto é oferecido não somente em meu nome, mas em nome de todas as pessoas que trabalham aqui na rádio também, o Tasso, que está aqui comigo, os nossos colegas aqui da rádio, todos os apresentadores e a diretoria também da rádio, que dá liberdade da gente chegar e poder passar um trabalho com essa qualidade que nós fazemos. Ok, amigos, lentamente vai voltando ao seu normal, bem tranquilo, abre os olhos, dá uma espreguiçada para ativar o corpo. Esse texto se chama Falando de Pais e Filhos no Céu do Coração. As pessoas que estão cadastradas no site do IPPB receberão esse texto provavelmente nessa sexta-feira ou no sábado. E o CD que vocês estavam escutando, lindo, de violão, cítara, é do flautista e tecladista Jim Evanson e do guitarrista Scott Huckabee. O CD se chama Mountain, Middle, Meditation. Montanha, campo e meditação. É da gravadora Sounding of the Planet, que é uma gravadora americana. Esse é um disco importado. Estamos aí em cima da hora do intervalo, o Tasso está avisando. A gente vai para a vinheta de intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. Vocês acabaram de ouvir aí, logo depois da vinheta de intervalo, essa bela canção que se chama The Price of Love, O Preço do Amor. É de uma banda que surgiu nos Estados Unidos no início da década de 90, chamada Bad English. A banda é excelente, o nome do CD é o mesmo, Bad English, e participa desse trabalho o guitarrista do Journey, Neil Schoon, e também o tecladista do Journey, Jonathan Kane. O Journey, banda de pop rock aí, muito legal, que eu gosto bastante, e já toquei muitas coisas aqui no programa. Bom, vamos aí para a segunda parte do programa. Outra coisa, por sugestão do meu amigo Tasso, que está aqui em frente, eu posso mandar por e-mail o texto, esse, falando de pais e filhos no céu do coração. Eu posso mandar por e-mail para vocês. Então, é só vocês mandarem um e-mail que aí eu repasso o texto para vocês. As pessoas que recebem o texto pelo site do IPPB já receberão normalmente nessa sexta ou no sábado esse texto. Mas as pessoas que não estão cadastradas lá e que quiserem receber o texto e outras quiser cadastrar, o site é www.ippb.org.br. É gratuito, eu mando texto semanalmente durante todo o ano. Vou repetir, www.ippb.org.br. Se tiverem alguma dúvida, quem não, pode ligar para o telefone 2063-8381. É que mudou o número de telefone, 2063-8381. Ali o nosso telefone, que antes era o 6163-5381, agora é o 2063-5381, porque a telefônica alterou a numeração de telefone de vários bairros. Vocês podem mandar um e-mail, deixa eu ver aqui, para o seguinte e-mail, eippb@uol.com.br. Eu vou repetir, tudo juntinho, eippb@uol.com.br. A letra E, juntinho com a sigla IPPB, eippb@uol.com.br, com o título, quero receber o texto que o Wagner leu no programa. Pronto, que aí a gente já dá o reply com o texto para vocês, eippb@uol.com.br, tá bom? Bom, nesse segundo bloco do programa, eu quero contar para vocês uma experiência fora do corpo que eu contei aqui há vários anos. Um dia, num dos programas, eu contei por alto, e uns dois ou três programas anteriores, eu comentei com vocês sobre uma experiência que eu tive com um grupo de espíritos ligados à atmosfera de Jesus no plano espiritual, que é um grupo de amparadores bem legais, que trabalha com desobsessão, com o afastamento de entidades pesadas de volta das pessoas, com esclarecimento espiritual, com amor profundo. E no dia eu comentei que tinha esse grupo aqui comigo aqui no programa, né? E eu, como tenho a mente aberta, o coração aberto, eu não estou ligando se a atmosfera é budista, cristã, hinduísta ou o que quer que seja. O que me importa é que seja saudável, razoável, com discernimento, com sentimento legal e que eu possa passar uma mensagem legal com aquilo. Por isso, ao longo dos anos, tanto durante saídas do corpo quanto durante trabalhos mediúnicos, eu venho tendo contato com grupos de mentores espirituais de várias áreas, mentores que vêm do budismo, do hinduísmo, do cristianismo, não importa. Eu não sigo religião essa ou aquela, nenhuma doutrina criada pelos homens aqui da Terra. Eu sigo valores espirituais que são universais e que, durante algumas épocas, Buda, Jesus, Krishna, ventilaram esses valores quando estiveram aqui na Terra em nome de um poder maior que cada um chame pelo nome que achar que deve. Então, para mim, espiritualidade não tem fronteira. Espiritualidade, para mim, não é cristã, não é hindu, não é muçulmana, não é nada. É espiritualidade. É um estado de consciência que independe da pessoa ser espírita, ocultista, teosofista, ou o que quer que seja. É um estado íntimo em que a pessoa percebe as coisas por um prisma de discernimento consciencial um pouquinho diferente daquele que apenas os cinco sentidos revelam. Então, essa é uma experiência muito bonita, muito emocionante, que eu nunca escrevi, porque ela é tão emocionante que eu não consigo escrever. Uns 8 anos atrás, eu estava hospedado no Hotel Vila Velha, em Salvador, mês de janeiro, dando dois cursos lá. E eu fico sempre hospedado no mesmo quarto, né? Ficava naquela época. E era uma noite, eu tinha voltado da aula, tinha comido um sanduíche, assisti um pouco de TV. E por volta de meia-noite, pouca, eu resolvi ler um pouco. Desliguei a TV do quarto e fiquei lendo um livrinho pequeno que falava da tradução do Pai Nosso, a prece que Jesus ensinou, diretamente no aramaico, como Jesus falou no original. E é claro, a tradução do Pai Nosso ela vem sendo alterada ao longo dos séculos, assim como diversos trechos da Bíblia foram adaptados. E isso até mesmo quem é cristão reconhece, que ao longo da história houve alteração, aquele acochambramento para poder agradar parâmetros religiosos, doutrinários ali, aqueles dogmas, mas eu não vou comentar sobre isso, porque isso para mim é histórico, não é opinião essa ou aquela. A gente sabe que isso acontece não somente com a Bíblia, mas com outros livros considerados sagrados de várias culturas, e é óbvio que tem que ser respeitado aquilo que as pessoas julgam sagrado, mas ao mesmo tempo tem que ter discernimento para olhar as coisas. Vários trechos da Bíblia foram suprimidos, outros foram alterados de acordo com a conveniência dos religiosos do passado que queriam adaptar os escritos da Bíblia aos seus parâmetros dogmáticos particulares. Mas isso aí não vem ao caso. Eu estava lendo, então, um livrinho chamado Orações do Cosmos, e onde tem a tradução do Pai Nosso no original, né, em aramaico, e a tradução para o português. E a primeira frase, que é o Pai Nosso que está aí no céu, ela tem uma ligeira diferença quando você olha direto no aramaico. É ó Pai, Mãe de todos os seres, respiração de toda a vida, quer dizer, aquilo que está em tudo, dá na mesma no final. E isso, em aramaico, a primeira frase, Pai Nosso que está no céu, é assim, Abum de Bashmaia. Eu perguntei a um amigo, né, que conhece aramaico, e ele me falou, Abum de Bashmaia, que seria Pai Nosso que está no céu, na tradução convencional nossa, na outra tradução, ó Pai, Mãe de todos, respiração de tudo que vive. Dá no mesmo, né? E eu fiquei lendo ali, e aí eu fechei os olhos um instante, a luz do quarto estava acesa ainda, fechei o livrinho e fiquei pensando comigo mesmo de olhos fechados. Abum de Bashmaia, a primeira frase do Pai Nosso. Falei, caramba, isso falado por Jesus deve ter saído com uma vibração, porque quando perguntaram para Jesus, como é que o senhor reza para Deus? E aí Jesus falou, olha, quando vocês rezarem, mergulhem dentro do coração e em espírito e verdade, conversem de coração com o Pai Celestial da seguinte forma, Pai Nosso que está no céu. Ele não pediu para ninguém ficar repetindo aquilo, ele deu o exemplo de como ele fazia, para dar um parâmetro para as pessoas. E isso em aramaico é Abum de Bashmaia, ó Pai Nosso que está no céu. E eu imagino, gente, isso falado naquela hora, pela pessoa maravilhosa que era Jesus, a vibração com a qual isso saiu. E informações espirituais que eu tenho é de que palavras inspiradas de grandes caras, como Buda, Krishna, Jesus e tantos outros, elas são palavras que vibram na própria aura planetária e ficam circulando no orbe. E quando a pessoa entra em sintonia com aquilo, ela ganha aquela força daquela atmosfera, aquela egrégora, vamos chamar assim. E aí eu resolvi pensar o seguinte, eu vou concentrar dentro da minha testa, no meu chakra frontal, a expressão Abum de Bashmaia no original. Eu acho que isso é um mantra, na verdade, porque falado por Jesus e com a vibração que foi, deixa eu fazer um teste. E aí, de olhos fechados, a luz estava acesa e eu repeti na minha testa algumas vezes, mentalmente, Abum de Bashmaia, Abum de Bashmaia, Abum de Bashmaia, e ergui o pensamento. E aí eu apaguei. Com a luz acesa e tudo, o livro ali colado no peito. Quando eu despertei, cerca de meia hora depois, eu estava fora do meu corpo físico já, projetado espiritualmente, quer dizer, com o corpo espiritual flutuando uns 3 metros acima do meu corpo físico. Eu olhei para baixo, estava lá o meu corpo físico adormecido com o livrinho caído de lado das mãos. Taço, que coisa feia, boca aberta, roncando o corpo ali embaixo. Mas era forte, era bonito. Tem um lado legal, hein, Taço? A autoestima tem que estar toda, né? Eu vi o que nada, pessoal. O corpo ridículo ali embaixo, roncando, boca aberta. E eu já acostumado com isso. De repente, eu senti que haveria uma ocorrência dentro do quarto. Então, me virei para o lado da parede que dava para a rua, porque eu senti que ali, naquela parede do quarto, ia passar alguma coisa. E aí começou a abrir, gente, um círculo de luz escura, como se estivesse abrindo um portal para um ambiente trevoso. E eu, no ar, totalmente consciente, fora do corpo, comecei a energizar minhas mãos, ergui o pensamento e pensei, se passar uma coisa trevosa aqui, eu já estou preparado e vou encher de luz, vou dar um passe e que Deus melhore todo mundo com esse passe. E fiquei esperando, Tasso. E de repente emerge de dentro daquela passagem escura, que na verdade é um portal entre planos e que ali estava interligando o ambiente ao plano astral inferior, me sai uma entidade encapuzada, toda de preto, encapuzada, uma atmosfera escura em volta, assim, pesada, de malignidade, de maldade, e eu então estendi a mão já para vibrar um passe, porque eu esperava um ataque espiritual de uma entidade dessa, quando, para minha surpresa, essa entidade se ajoelhou na minha frente, segurou nos meus pés e pediu ajuda. Me surpreendeu, porque eu esperava um ataque espiritual, e aí então comecei a dar um passe nele. Né? E aí ele olhou para mim, ele estava encapuçado, gente, ele não tirava o capuz, porque ele estava cheio de cicatrizes e deformações no rosto espiritual, e eu percebi claramente que era um inquisidor daqueles que jogavam as pessoas na fogueira séculos atrás, e que até hoje está mal num umbral, num plano espiritual pesado, e que era a hora dele receber ajuda e passar para outro plano. E continuei vibrando energia, e ele olhou para mim, assim, para aquele capuz, só viu os dois olhos, e ele falou assim, não, eu não preciso disso que você está fazendo, eu quero que você me abençoa, você tem que me abençoar. E eu pensei, como é que eu vou abençoar um cara desse? O máximo que eu posso fazer é aplicar uma luz com boa intenção, sou apenas um ser humano, eu não sou um mestre, deixa eu vibrar um passe melhor, e me concentrei de novo, e manda a luz em cima. E ele gritava, eu não quero a sua luz, eu quero que você me abençoa, você tem que me abençoar. E eu entrei em conflito comigo, falei, como é que eu vou abençoar outro ser humano? Que moral que eu tenho para isso? Sou apenas uma pessoa, um ser humano comum, vivendo alguma coisa espiritual. Nessa hora, que moral que eu tenho para abençoar alguém? Nessa hora, eu me lembrei da primeira frase em aramaico, Abum de Bashmaya. Gente, ergui os meus pensamentos e comecei a repetir dentro da minha mente, Abum de Bashmaya. Abum de Bashmaya, Abum de Bashmaya. De repente desceu uma coluna de luz, cor de vinho, por cima do espírito, arrebatou ele no ar, e então eu vi abrir uma passagem naquela cor de vinho para um plano superior, e o espírito suspenso no ar foi sendo erguido, e eu percebia que uma inteligência maior conversava mentalmente com ele, e ele abriu os braços e se entregou, e foi passando por aquele portal para receber uma ajuda em outro plano. E aí aquilo se fechou, e eu fiquei quietinho ali no quarto, tomado de uma emoção profunda, porque eu senti a vibração de Jesus, quando eu repeti Abum de Bashmaya, ali passar para o espírito, porque aquela coisa, eu não tinha poder para abençoar ele, mas alguém maior do que eu tem. Então foi assim que eu me liguei a uma atmosfera maior, Abum de Bashmaya, voltada para Jesus, e esse espírito foi levado, recebeu uma ajuda, eu encaixei no meu corpo, gente, passei o resto da madrugada acordado, quietinho ali, meditando, emocionado com o lance, e também agradecendo, né, pela oportunidade que eu tinha tido de ajudar aquela entidade, de ter tido uma experiência fora do corpo legal, ter ajudado uma outra pessoa, não ter julgado ele em nada, e ter entrado naquela atmosfera, ou seja, peguei uma carona no Abum de Bashmaya de Jesus. Então essa é uma experiência muito bonita, que eu gosto de contar, né? E eu não sou cristão, não sou coisa alguma. Assim como eu já vi coisas do Buda, do Krishna, do lado de lá, hoje eu estou contando sobre Jesus. E eu não sigo linha nenhuma, eu não estou preso a nenhum parâmetro religioso daqui da Terra, eu estou apenas contando uma experiência fora do corpo, que para mim me marcou bastante. É muito criativa. Ô, Tasso, quantos minutos nós temos depois que você adiantou o relógio? Então, para a gente terminar o programa, eu quero fazer o seguinte. Eu quero ler um pequeno texto, uma poesia, de um grande mestre que eu admiro muito, chamado Shri Aurobindo. Várias vezes eu já li coisas desse grande mestre aqui. E, Tasso, coloca o CD do Mike in the Mechanics, as músicas 13 e 4. Na sequência, tá? Para a gente terminar o programa com elas. Eu vou ler esse texto do Shri Aurobindo, pessoal. Savitri é o nome desse pedacinho. Com duas canções do Mike and the Mechanics, o CD M6, que é o Mike Rutherford, que é o líder dessa banda, é o baixista do Genesis, até hoje. Então, um CD bem bonito, com baladas bem legais. E eu vou deixar ele tocando de fundo a música 13 e 4. O CD se chama M6. Mike and the Mechanics. e vou ler o texto com uma das músicas de fundo e deixo tocando outra até o finzinho do programa, e aí já será o final. Ok, gente? Eu vou terminar de ler a poesia e aí vocês ficam com as músicas até o finzinho do programa. E eu só posso dizer para vocês que desse um amor tão legal aqui para inspirar, passar o programa, escrever coisas legais. Eu só tenho a agradecer a um poder maior que governa nós todos pelas oportunidades e chances que eu tenho de ser tão feliz dentro da parte espiritual, de estar irradiando alguma coisa legal, sabe? Eu não tenho palavras para agradecer o amor que chega e dá aquela força. Vamos lá então, Tasso, por favor.
Look across at dreamland. Can you see?
Se, no vazio sem significado, a criação surgiu. Se, de uma força inconsciente, a matéria nasceu. Se a vida pode se erguer na árvore inconsciente e o encanto verde penetrar nas folhas esmeraldinas, e seu sorriso de beleza desabrochar na flor, e a sensação pode despertar no tecido, no nervo e na célula, e o pensamento apossar-se da matéria cinzenta do cérebro, e a alma espiar de seu esconderijo através da carne, como não poderá a luz ignota se lançar sobre o homem, e poderes desconhecidos emergirem do sono da natureza? Mesmo agora, insinuações de verdades luminosas como estrelas erguem-se no esplendor da mente lunar da ignorância. Mesmo agora, o toque mortal do amante sentimos. Se a porta da câmara apenas estiver entreaberta, o que então pode impedir Deus de furtar-se para dentro? Ou quem pode proibir seu beijo na alma adormecida?
Can you tell this magic with someone else? Look up to the heavens. That's the mystery. It's up there.
The theory. dreary ideologies, they leave me cold. I sit around the tables talking long into the night, and when we're walking home, you take me by the hand, you say you understand. I know we've had our ups and downs. I play the fool, I play the clown, just like a man. I think it wouldn't be so bad if only you believed I had some.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.